Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast da TOTVS.
E hoje, Fabi, a gente vai aprender muito, viu? Porque o assunto é novo, tendência e ainda está em construção. Você tem acompanhado essa discussão sobre o Open Health? A possibilidade aí da gente integrar os dados de saúde para customizar melhor os serviços?
Tenho, Gabi. Estou bem curiosa para saber o que já existe na prática. Acho incrível a ideia das instituições de saúde compartilharem os dados de pacientes como forma de agilizar o diagnóstico, ter mais assertividade nas decisões clínicas.
Pois é, e imagina a quantidade de tecnologia, o processo de integração e todo o cuidado, né, Fabi, que isso exige para que seja feito de uma forma bacana, colocando o interesse dos pacientes, do cidadão, no centro do processo, né? Mas o ganho de eficiência pode ser enorme mesmo.
É isso aí. E já tem acontecido uma digitalização de processos em alguns planos de saúde, no SUS. Então, ter isso de forma mais integrada pode ser bem interessante. E na saúde, qualquer inovação que melhore o setor é muito importante, porque pode até poupar vidas, né? Então, eu estou bem atenta para o papo hoje, viu, Gabi?
Nossa, eu também. E para explicar para a gente o que é esse tal de Open Health, o que tem rolado nesse sentido, em que pé a gente está no Brasil, com a gente hoje o Luiz Guimarães, que é gerente executivo de TI da Unimed. Bem-vindo, Luiz.
Boa tarde. Muito obrigado pelo convite.
Muito bem. E quem também está aqui é o Rogério Pires, diretor de saúde da TOTVS. Bem-vindo, Rogério. E para começar, conta aí para a gente qual que é a ideia por trás desse conceito de Open Health.
Bem-vindo, um prazer estar aqui participando desse podcast e agradecer ao Luiz aí pela presença. Assim, Open Health, ele, como o próprio nome diz, é uma coisa, digamos assim, uma consolidação de informações, né, num contexto até bem aberto, né? A gente, eu acho que até o Open Health faz uma analogia bem forte ao Open Bank, né? O Open Bank fez uma transformação muito grande aí no segmento bancário no Brasil. Hoje a gente vê os reflexos disso aí. E quando a gente fala de Open Health, é justamente isso, né? Com que as instituições de saúde elas abram as informações dos pacientes, dos prestadores, de uma forma ampla, que todos tenham acesso, esses dados sejam compartilhados, né, e a sociedade como um todo se beneficie disso. Obviamente, respeitando as regras de anonimização de dados e a parte de segurança da informação. Eu entendo que o Open Health ele vai transformar a forma de atendimento no Brasil, do paciente como um todo, vai ser um benefício também para as instituições, bem como vai melhorar a qualidade de vida e vai reduzir muitos custos assistenciais no atendimento em saúde do Brasil como um todo. Tá? Eu acho que isso aí, para mim, é uma coisa que está intrínseca ao Open Health. Isso aí já existem ações assim, pontuais no que tange ao Open Health. A gente já vê grandes instituições de saúde já trazendo o compartilhamento das suas informações dentro do seu rol de instituições, né? Dentro do seu rol de hospitais ou clínicas. Isso já vem acontecendo, né? E assim, e o que a gente discute e debate bem no segmento é porque é para que isso seja uma coisa mais ampla, né? Existe hoje muitas discussões, existe uma regulamentação já feita aí pelo Ministério da Saúde, né? Que define as normas de como isso vai funcionar. Mas eu acho que aí a gente ainda está num momento muito incipiente e tem muita coisa para evoluir, né? Acho que, então, assim, é uma coisa que, na minha visão, vai transformar a saúde como um todo e a gente está aí a passos de ter uma evolução maior quanto a isso aí nos próximos meses ou anos. Tá?
Era isso que eu queria entender melhor, assim, em que pé a gente está, o que já existe de concreto no país, né? E o que precisa para avançar.
Eu acho que de concreto, de fato, acho que um exemplo prático do que é o Open Health, apesar de ainda ser pequeno, é o Connect SUS, né? Hoje o Connect SUS ele é um exemplo do que pode significar o Open Health. Hoje cada um, utilizando um aplicativo do SUS, você consegue chegar a todo o seu histórico de vacinas, principalmente de Covid, e algumas informações também adicionais, dependendo do tempo que você tomou a vacina. É um bom exemplo de um projeto aí do SUS, muito bem sucedido na minha visão, do que significa o Open Health, né? Mas quando a gente fala de dados de pacientes, dados de prontuário, histórico clínico, a gente vê, como eu falei, a gente vê alguns casos isolados de algumas grandes instituições, onde você chega numa clínica, você vai para outro, mesmo que seja em outro estado, outra cidade, você já consegue visualizar o seu histórico clínico, mas são ações isoladas e não tem um contexto amplo, né, do mercado como um todo, principalmente no mercado privado.
Como que a Unimed está aí inserida nessa tendência? O que, que vocês já estão de olho? O que, que vem por aí?
Sim. Esse é um projeto, né? Assim, essa questão da informação, né? Porque assim, você imagine, né? O médico cuidando de você, começou a cuidar hoje de você. O que, que ele sabe de você? Ele vai saber dos exames que você ainda vai fazer, né? Mas você tem todo um histórico de saúde, né? E aí nisso, né, em 2014, eu iniciei um projeto na Unimed, né, da implantação do Registro Eletrônico de Saúde, né, que é para justamente você começar a integrar as informações de saúde que estão tipo, nos recursos da Unimed, na rede, né, de prestadores que atendem a Unimed. Posteriormente, né, eu trouxe esse projeto para o sistema Unimed todo, né, São Paulo e Brasil, né? E até na época também, eu estava conversando com o Jackson Barros, que foi diretor do DataSUS, que também estava trabalhando nessa linha da integração de todos, de todo o país aí, né, para as informações de saúde. E a ideia a gente era evoluir, inclusive, depois para integrar a rede pública com a rede privada, né, para você ter, tipo, realmente todas as informações de saúde, né? E nesse projeto, né, assim, todas as informações, né, clínicas que estão no prontuário do hospital, as informações dos exames que você fez no laboratório, as informações e até o seu exame de imagem, né, então, assim, por onde você passar, né, as suas informações que são registradas especificamente em cada unidade, elas alimentam o Registro Eletrônico de Saúde, né? E com isso, né, o médico, ao te atender, ele vai ter todas as informações clínicas aí, desde que você utiliza, né, os recursos. Eu já tive, inclusive, conversas com médicos, né, uma neurologista que ela apaixonada pelo projeto, e ela comentando que ela, atendendo o paciente, ela tinha uma ideia de uma linha de tratamento para o paciente. E quando ela começou a olhar todo o histórico de saúde dele, tudo que já tinha acontecido com ele, ela viu que aquela linha que ela ia fazer não ia resolver nada. Ela tinha que ir por um outro caminho, né? Então, a gente vê nesse ponto quanto que a informação é importante. E um outro projeto em cima também da informação, né? Que assim, também foi dentro desse projeto, foi criado um núcleo, né, com médicos e enfermeiros que começavam a analisar o quê? O perfil epidemiológico daquela base. E aí começava a desenvolver programas de saúde para cuidar melhor das pessoas, para você ir realmente no ponto aonde estava, né, se demonstrando que estava se desenvolvendo problemas de saúde, né? E a gente, depois de um tempo, né, desse projeto em andamento, nós começamos a identificar uma redução das internações de urgência dos idosos. Por quê? Eles passavam a ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, e assim, um ponto até interessante que eu conversava com os médicos falavam, nossa, eu peço o exame para o meu paciente, ele vai fazer, daqui a pouco ele liga para mim, ó, doutor, o exame já está feito, o senhor acessa aí, né? Então, assim, fica uma integração maior do médico com o paciente. O paciente também, dentro desse projeto, tem as informações na sua mão, através de aplicativos no seu celular, onde tem todo o seu histórico também. Então, quer dizer, se ele for em algum médico, aquele médico não tem acesso, ele mesmo, né? Eu mesmo já fiz isso. Eu abri o aplicativo e entreguei para o médico e ele foi olhando todo o histórico, os laudos de exame e tudo mais. Então, quer dizer, você traz um ganho, né, para as pessoas e uma assertividade no cuidado da saúde, né? Então, os resultados, né, são assim, imensuráveis, né? Porque hoje, né, a gente sabe que tem pessoas que passam em vários médicos, mas um não sabe que ela está passando no outro e ficam receitando medicamento, ficam fazendo alguma orientação de tratamento, né? Que às vezes o que o outro está também orientando afeta e tal. Então, dessa forma, os médicos começam a se interagir, né? E aí, tipo, realmente você ter o resultado positivo no cuidado.
Engraçado que eu até já passei por isso, né? Como nutricionista, já fui em algumas, aí na última você, ah, então, eu já na primeira eu fiz isso, foi recomendado isso, e na outra mais isso. Não, não tem por que ser assim, né? Então, esses exemplos aí que você ilustrou são muito legais, a gente vê que realmente a tecnologia tem papel fundamental aí para melhorar todo esse processo aí na saúde, né, Rogério?
Ah, sem dúvida, acho que o que o Luiz ilustrou aí são exemplos práticos do potencial que existe isso, né? Assim, ele deu exemplos no qual a economia de custo é assustadora. E a gente sempre fala, né? A gente até conversa muito. Os custos da saúde são exponenciais, né? A gente fala aí da inflação médica, que nada mais é do que o aumento do custo da rede, a rede assistencial de cobrir, né, os custos que estão intrínsecos à população, né? E a gente sabe que, de novo, a saída para que tenhamos uma saúde mais eficiente, mais barata, sem perder a qualidade, é o acesso à informação e a medicina preventiva, né? Então, assim, isso, na minha visão, são ferramentas importantíssimas para que isso possa ser exercido. Então, assim, sem dúvida, é uma saída muito grande para você ter diagnósticos mais precisos, você tem todo o histórico clínico de um determinado paciente, você tem menos perda de tempo, porque tempo num tratamento médico também é dinheiro, né? O exemplo que o Luiz deu aí. Chega um paciente com determinado histórico clínico que o médico já vai ali, não, isso aqui não vai funcionar, então já vamos para uma coisa que seja mais objetiva. Existem inúmeros exemplos de vantagens e benefícios que um Open Health possa trazer para a sociedade como um todo, né?
Nossa, eu já tive que tomar vacina da febre amarela trocentas vezes, porque sempre perdia
Exato,
o
ó, você viu.
comprovante. Aí você vai viajar, fala, vai lá de novo tomar. É, teve um ano aí que eu viajei muito para, enfim, América Central, Ásia, e aí sempre pede você, ai meu Deus, vai lá dar mais uma dose, porque você às vezes não tem o registro, isso antes, né, de ter as bases mais integradas.
Mas também ficou mega protegida, hein, Gabi?
Tô amarelada.
Talvez nem adianta.
Gerando custo aí para o sistema, mas tem coisas que podem fazer até mal, né?
Mas é um exemplo bacana, mas a gente pode pegar exemplos muito mais onerosos. Hoje é uma tristeza falar, mas hoje as nossos muitos planos de saúde, não digo todos, obviamente, mas se eu quiser ir hoje aqui no, numa clínica aqui na esquina fazer uma tomografia e amanhã em outra clínica no bairro do lado fazer outra tomografia, se bobear, eu consigo. É dinheiro sendo desperdiçado.
A ANS diz que a operadora não pode proibir, né?
Exato, exatamente.
Só que assim, é uma forma, né? Porque isso acontece mesmo, né? É aquilo que eu falei, a pessoa passa em vários médicos da mesma especialidade e ela acaba fazendo o mesmo exame várias vezes, né? É uma coisa que você fala, meu Deus do céu, né? Mas acontece muito mesmo, né? E assim, só eu lembrei de uma outra questão, né? Tipo assim, não no Brasil, em outro país, na Holanda, né? Até com relação a essa questão das informações, a filha de uma médica, né? Que ela sofreu um acidente e ela foi internar no hospital na Holanda. Quando ela chegou lá, já tinha uma pessoa até para falar em português com ela. Eles tinham todo o histórico de saúde dela, todas as informações, inclusive que ela era brasileira. Tipo, então, quando ela chegou, já estavam prontinhos para atender e já tinham todo o conhecimento dela, né? Então, quer dizer, imagine nós aqui, né? Quer dizer, você chega no hospital, né? Tem as informações, né? Tipo assim, se você tem alguma alergia, se você tem algum problema, se você tem algum problema com algum medicamento, né? Quer dizer, o médico ter acesso a essas informações e com isso ser mais efetivo, né? E evitar problemas, né? No seu atendimento.
Agora, apesar do Open Health prometer aí mais transparência, mais competitividade para o setor, existem alguns questionamentos aí que podem ser obstáculos, né, em relação à segurança e à finalidade do uso desses dados. Como que vocês enxergam isso? Isso é um obstáculo que pode atrasar ainda mais a adoção desse modelo?
Na minha opinião, tecnologia, segurança da informação não é um impeditivo para o Open Health. Eu acho que as tecnologias hoje existem mais do que massificadas para que isso possa ser adotado, bem como segurança da informação. São dados críticos, dados sensíveis, mas existe tecnologia mais do que clara para que isso funcione de uma forma efetiva. Não acho que esse seja um empecilho, desde que bem implementado, bem criado, né? Eu acho que o maior empecilho, de fato, é a colaboração. Por incrível que pareça, é justamente o mercado se entender, se adequar e colaborar com esse compartilhamento de informações. Eu acho que não houve ainda não sei se é por questões de prioridade, por questões de relevância para o mercado como um todo, mas a partir do momento que se as instituições colaborarem, houver um modelo único aí em cima de como esses dados podem ser compartilhados, eu acho que a coisa avança, tá? E eu acho que isso não vai evoluir de uma forma assim tão efetiva a partir do momento que seja regulamentado pelo governo também. Quando o governo falar tem que ser feito, aí eu acho que aí não vai ter saída. Mas temos exemplos, né? Como o próprio Luiz colocou aí do RES da Unimed, eu acho que isso é uma experiência legal. Mas para o Open Health, de fato, aquele modelo que a gente espera seja uma prática, acho que ainda precisamos aí de uma regulamentação maior, empenho maior de algumas entidades governamentais.
Isso com certeza, né? O governo veio, né, na área de saúde com o tempo aí, estabelecendo padrões, né, para integração, para troca de informações, que foi muito bom. Então, é o que o Rogério está falando, eu acho que tem que continuar nessa linha, né, para que exista padrões e todos se integrem em cima desses padrões. Isso facilita muito, né? Porque senão cada um tem o seu formato, sua estrutura, né? Então fica complicado, né? Tem um outro aspecto, né, que também, né, fora toda essa parte de tecnologia, que diz respeito ao uso da informação, que a gente vive o momento da LGPD, né? Então, assim, hoje a questão não é tecnologia, a questão é cultural, né? Quer dizer, quem tem o acesso àquela informação, como é que ela usa aquela informação, né? Então, assim, isso eu falo que nos bancos, isso é uma coisa que sempre existiu, né? Você não chega no banco, a pessoa fala, nossa, você está gastando, hein? É a mesma coisa, chega lá para um médico, a pessoa fala, nossa, eu estou vendo aqui, você está fazendo um monte de exame, está fazendo um monte de coisa. Então, assim, tem uma cultura em cima da informação, do sigilo, em como que você vai usar, em como ter esse cuidado, tanto do lado de quem atende, também do entendimento do lado do paciente, né? Porque, assim, o médico, para cuidar melhor dele, quanto mais informação, melhor, né? É claro que hoje, né, até com o LGPD, a pessoa pode chegar no hospital, pedir para pagar o prontuário dela, ela pode pedir para que as informações não fiquem divulgadas, é uma escolha dela. Mas é por isso que eu falo da questão cultural, porque ela mesma pode se prejudicar lá na frente. Esse trabalho, e aí eu também vou para a mesma linha do Rogério, que assim, isso tem que ser um trabalho a nível público, né? A nível governo, junto, né? Todos juntos, público e privado, nessa linha para trazer essa cultura e esse entendimento.
Não, eu acho que você tocou nesse ponto cultural que é super relevante, porque deve dar um receio, né? Assim, acho que na população, no cidadão ali da ponta como um todo, de que isso seja usado contra, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os planos de saúde não são os mais queridos aí, tem todo um processo, e deve dar um receio de que, de repente, esses dados vão exatamente nessa linha, né? Para prejudicar, de repente cobrar mais caro porque você teve que fazer mais exames, ou de supor que você pode vir a ter um dia uma determinada doença que às vezes você nem vai desenvolver e isso já te precificar diferente. Você acha que isso é uma barreira, que isso passa pela cabeça aí das pessoas e seria uma coisa que teria que se trabalhar culturalmente para mudar?
Eu acho que sim, né? Porque hoje em dia a saúde ela tem um alto custo, né? Então, assim, e todos esses detalhes, né, que a gente tem nos planos de saúde, se você já tem doenças, se você já tem, então, quer dizer, você tem carências maiores, né? Eu digo nem o valor em si, mas às vezes você vai ter essa carência. E, tipo, se você tiver algum problema durante essa carência, você não vai conseguir ser atendido, né? Então, quer dizer, por isso que tem que se trabalhar muito nisso, né? Como o Rogério falou também, tem regras a nível de governo, né? Que nem a ANS atua fortemente junto a toda estrutura de saúde para que ninguém, né, nenhum paciente tenha qualquer tipo de prejuízo por uma ação da operadora, né? Mas são coisas que a gente está num processo evolutivo constante, né? A saúde ainda tem tipo, muito, né, a trilhar aí pela frente, né? Então, eu acho que assim, é algo que está se construindo.
E complementando aqui o que o Luiz falou, acho que tem-se esse receio também, mas é a questão de esclarecimento. Hoje, assim, a operadora, na hora de formulação de um plano, acho que o fato do paciente, ele acha que pode esconder alguma informação do seu histórico médico, mas não esconde, porque se ele tiver um problema, não tiver lá dentro da carência expedida pelo plano, ele vai ter problema da mesma forma. Então, assim, acho que um trabalho de conscientização, um trabalho de esclarecimento é suficiente para mostrar o valor agregado para a sociedade como um todo, né? Acho que é bem por aí também. A sociedade só tem a ganhar com isso. Na questão de economia de custo, na questão do atendimento ao paciente, na questão do bem-estar como um todo, acho que todo mundo só ganha, só ganha.
Falando nos ganhos, tem um ponto que vale a pena destacar, que é em relação às pessoas em áreas mais desassistidas, né, que não contam com médicos especialistas. E aí essa integração de dados, essa conexão e maior comunicação da rede vai ajudar e muito, né, essas pessoas.
Com certeza, né? Hoje, né, a gente também fala cada vez mais a telemedicina está presente, né? Então, quer dizer, a pessoa realmente está num lugar, né, com uma estrutura inferior, né? Mas hoje, com a tecnologia, ela consegue ser atendida por médicos de qualquer lugar, né? E ainda, se aquele médico, né, se as informações de saúde daquela pessoa estão disponíveis, melhor ainda no cuidado, né? Então, quer dizer, a tecnologia, né? Vamos pensar hoje sem tecnologia, né? A pessoa lá na Amazônia, como é que é atendida, né? Então, assim, até nesse exemplo da Amazônia, já faz tempo, né, que existe todo um atendimento via telemedicina para as pessoas de lá, né? Então, assim, quanto mais tecnologia, mais informações, mais formas, né, de cuidar melhor da pessoa, todo mundo ganha, né?
E pensando aí num processo coletivo, eu imagino que tendo essas bases integradas, sabendo, né, o que está acontecendo de forma mais próxima com as pessoas, a gente pode chegar a ponto até de conseguir antecipar, né, epidemias, entender que está todo mundo com determinados sintomas num lugar e agir de uma maneira coletiva mais rápida. Dá para pensar que chega nesse lugar também?
Eu acredito que sim, porque é aquilo que eu comentei, né? De você começar a usar, né? Daí a gente entra naquela linha do Big Data, né? De você começar a trabalhar com esse mar de informações e começar a olhar para a saúde da população, né? O que está acontecendo, o que está se desenvolvendo, o que está dando certo, o que não está dando certo, né? Então você começa a ter ações mais efetivas, né? Você começa a olhar, tipo assim, se continuar dessa forma, pode explodir, né? Então, nós temos que atuar fortemente e, de repente, assim, eu estou olhando que está concentrado nesse ponto do país aqui um tal problema de saúde que ele pode se expandir para o resto do país. Então, eu já vou tomar ações ali. Então, assim, ela te proporciona, né, assim, todo tipo de ação para o melhor cuidado e para melhores resultados.
Hoje, quando a gente está muito conectado, assim, indicadores de saúde por causa dos sumários de Covid, né, que a gente tem na TV todos os dias aí. Você imagina esse tipo de controle de informação, porque, felizmente, acho que aí até mérito do SUS, a gente tem um controle de cobertura vacinal bem interessante, controle de imunização. Daí você já vê a quantidade de estatísticas, né, focadas em Covid, que a gente já consegue interpretar no questão de quantidade de leitos de UTI, quantidade de leitos por região. Imagina esse tipo de informação cobrindo o Brasil como um todo em vários tipos de doença. O quanto que isso pode melhorar o perfil epidemiológico da população como um todo, como isso pode antever problemas maiores, como isso pode direcionar medicamentos, compra de medicamentos para o SUS, como isso pode direcionar especialidades médicas para determinadas regiões, enfim. Isso é um embrião que a gente teve aí nesses últimos anos, um embrião de uma coisa que um open health, uma telemedicina pode auxiliar demais a população como um todo, economia de dinheiro. Hoje o PIB de saúde, hoje o quanto que o consumo do PIB brasileiro em saúde é uma coisa absurda, tanto pública quanto privada. Então, assim, hoje se você pegar uma empresa, o primeiro custo de uma empresa hoje é a folha salarial, o segundo é plano de saúde. Então, assim, é uma coisa fora de uma dimensão, assim, que a gente não vê nem onde isso vai parar. Então, assim, ou temos que tomar ações rápidas para que a gente chegue aí como se diz, o tamanho do buraco que a gente está cavando, né? Porque isso não pode continuar assim. Acho que o sistema ele está se tornando cada vez mais, vai chegar no momento que ele vai ficar insustentável, né?
Até nessa linha que o Rogério estava falando, né? A questão aí da Covid, até num exemplo disso, né? Na utilização da informação, nós fizemos todo um processo durante, né, a pandemia, né, no auge da sua pandemia, onde a gente conseguia monitorar e, tendo a informação, você já identificava que aquela pessoa fez um exame, teve Covid positivo. Nós tínhamos uma equipe que fazia o monitoramento, então já entrava em contato com aquela pessoa para acompanhar como estava a saúde dela. Caso verificasse que a saúde dela estava em declínio, já uma equipe médica passava a cuidar daquela pessoa, trazia para o hospital, fazia todo o atendimento. Então, quer dizer, buscava para ser proativo e efetivo no atendimento, né? Então, quer dizer, aquela pessoa chegou no pronto atendimento, a pessoa do balcão, né? Se acaso aquela pessoa tivesse tido Covid, já ela alertada e ela já direcionava para o médico que deveria atender aquela pessoa. Então, quer dizer, o uso da informação ali numa coisa mais efetiva, né, e mais prática na hora do atendimento.
Nossa, são muitos benefícios, né? Tá bem interessante de conhecer todos esses exemplos. Eu não fazia ideia do tanto que isso pode ajudar. Em termos de tecnologia, Rogério, o que você tem visto aí que pode ser tendência? Ou o que a TOTVS já tem feito aí em relação ao uso de inteligência artificial, chatbot? O que você vê aí como tecnologia que pode vir por aí?
A gente aí nesse período de pandemia, a gente viveu acho que 10 anos em 2 de evolução tecnológica para a saúde, por necessidade, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que foi transformacional para a saúde como um todo. Eu acho que é uma tendência no contexto da saúde que veio para ficar, felizmente, né? E, assim, o que eu vejo aí de grandes coisas que hoje são reais para a medicina, para a saúde como um todo, né? A gente vê a questão aí da própria telemedicina, né, que ela veio para ficar de fato, né, já foi até regulamentada aí pelo Ministério da Saúde, é uma coisa que já é uma coisa regulamentada, e isso é muito importante para a população, né, como um todo. Acho que a telemedicina e as suas nuances são muito importantes, né, acho que isso aí é muito legal, é muito, muito rico, né. Eu acho que tudo que tange a jornada digital do paciente também é uma grande tendência que a gente observa. Hoje o paciente, ele cada vez... Nós, como consumidores, vamos pensar que o paciente é um consumidor de serviço de saúde, nós cada vez mais queremos interagir menos com pessoas, né? Então, assim, e queremos estar menos presentes em cima estar num balcão. Acho que a tendência é cada vez mais eu conseguir fazer o meu agendamento de produto no chatbot, ter uma confirmação de atendimento, conseguir fazer uma elegibilidade também por utilizando inteligência artificial, chatbot, e chegar numa instituição somente para ser atendido. Porque isso aí, infelizmente, ainda não dá para fazer via de uma maneira remota ainda, né? Apesar de algumas coisas a gente já conseguir fazer, né? Entendo também que na parte de inteligência artificial a gente tem uma tendência aí muito forte em cima aí do coisas focadas em medicinas preventivas, né? A gente tentar criar soluções para melhorar, identificar hoje os maiores ofensores de custo de saúde e propiciar um melhor atendimento ao paciente, uma melhor jornada do paciente dentro da instituição. Acho que isso é uma tendência muito forte que os clientes têm buscado também. Isso aí muito focado em inteligência artificial, predição, né? A gente saber qual o risco que determinados pacientes crônicos eles vão se incorrer no futuro, como que a gente pode tratar esse paciente com mais assertividade, né? Eu acho que isso aí, no que diz respeito ao bem-estar do paciente, são coisas desse tipo, sem contar ainda com soluções digitais, soluções acopladas, né? Acho que tem muito aí nesse contexto de focado em bem-estar do paciente, redução de custo, e eu acho que isso aí são as tendências mais fortes que eu enxergo hoje no mercado de saúde, tá?
Vale... Desculpe.
Pode falar.
É que o Rogério está falando aí de inteligência, eu estou lembrando também projetos que eu já implantei, né, relacionados ao apoio à decisão clínica, né? Porque você pega, né, tipo assim, quem já não foi no hospital, chega lá, está lotado, né, um monte de gente para ser atendido, né, os médicos ficando meio doidos ali, né? E nesse projeto de apoio à decisão clínica, o robô de inteligência artificial, ele fazia uma pré-análise das informações daquele paciente que estava para ser atendido e, de acordo com o histórico, né, aí também baseado em todas as informações, né, que tem daquele paciente, ele já apontava para o médico, né, se aquele paciente era urgente mesmo, quais eram os problemas, né, e, assim, em determinados casos, tipo assim, ele já ia direto para uma UTI, né, não perdia tempo fazendo outros exames e tudo mais. Exames de imagem, o próprio robô também fazia um pré-laudo daquela imagem para o médico analisar. Então, assim, esse pré-laudo saía em um minuto, né? Claro que ele passava para um radiologista para confirmar e tal, mas os ganhos em termos de performance, né, e tempo de atendimento e eficácia, né, de novo, usando as informações e usando a tecnologia, no caso da inteligência artificial, né? Então, são coisas ainda, né, tipo assim, que estão, né, se desenvolvendo, né, como eu falei, foram projetos que eu já participei, né, mas que, tipo assim, ainda tem um chão pela frente, né. A parte de inteligência artificial não tem, assim, o que você imaginar o que não deve fazer. Não, dá para fazer de tudo, né, e a questão é realmente de caminhar no seu desenvolvimento.
É bem impressionante mesmo, né? E fico pensando, quando vocês citaram aí a história de custo, de repente baratear, se dá para imaginar que isso possa fazer com que os preços dos planos de saúde caiam, né? De repente, quem tem usos menores, porque às vezes o plano é caro para todo mundo, porque está todo mundo dividindo o risco de quem usa mais, né? Então, não sei, vocês acham que isso pode democratizar e ampliar para que mais pessoas tenham acesso à saúde suplementar, a um plano privado? Faz sentido pensar isso?
Faz sentido, sim, porque você passa a ter mais informação, você passa a ser mais efetivo no cuidado. Como eu falei, se você desenvolve programas de saúde para já prever e cuidar com antecedência, né, evitando custos maiores de cirurgias e tudo mais, né, o custo do plano de saúde começa a cair, né? Se ele começa a cair, né, tipo assim, o custo para as pessoas vai cair também, né? A questão, como eu falei, não é só tecnologia, tem toda uma questão cultural, é um trabalho, né? Eu falo dois pilares aí imprescindíveis, que é o médico e o paciente, que precisam ser muito bem trabalhados nesse sentido.
É isso aí, gente. Bom, tem muita coisa aí boa para vir por aí. Eu estou animada com que o Open Health vai mudar aí no sistema de saúde. Esperamos que não demore muito, né, Gabi?
É, total. Fiquei também animada aqui. Eu sou ruim de guardar exame. Aí várias vezes você não tem o exame anterior, tem que fazer tudo de novo. Então, acho que é um ganho grande, assim, né? Ainda mais a gente pensando no coletivo mesmo, se isso pode fazer com que mais gente tenha acesso, que melhore a qualidade do atendimento. É isso que todo mundo quer, né? Vai ser bem potente. Torcendo aí para que isso saia logo.
Com certeza.
Mas vai. Acho que a gente está caminhando a passos largos. Acho que também espero que não demore muito. Existem boas iniciativas.
Até nessa linha, né, como eu comentei, do aplicativo na mão da pessoa, com as informações dela, né, hoje você permite, né, que as pessoas, inclusive, coloquem mais informações, então quem cuida da saúde dela está recebendo informações que ela mesma está colocando, né? Então, quer dizer, hoje a tecnologia permite essa integração maior, né? Então, só tende realmente a melhorar.
É isso aí, gente. Luiz, Rogério, queria agradecer a participação de vocês, uma conversa riquíssima aí sobre o assunto. Muito obrigada, viu?
E você que seguiu a gente até aqui, acompanhou toda essa conversa, segue a gente, compartilha com os amigos. Estamos aqui no Spotify, sempre com um papo bacana, com convidados muito legais, desmistificando aí processos por trás da transformação digital. Então é isso, antes tech do que nunca. Obrigada aí todo mundo.
Obrigado.
Eu que agradeço muito, foi excelente.
Foi ótimo.
Até
a próxima.
Tchau, tchau.